É, o que eu vou falar para vocês que no tempo deu jovem, aí uns 30 anos para trás, o sítio era muito bom de se morar, o povo trabalhava bastante com roçada, essas coisas. Aqui, próprio aqui, Lagoa de Serra, no meu tempo de jovem, tinha muitos moradores aqui, Lagoa de Serra, né? Morando, muita gente. Todos trabalhavam, criavam sua família. Muitos jovens casavam, construíam uma família, criavam aquele filho tudo com bom respeito, respeitando bastante. Respeitando o alheio, se um proprietário tivesse uma fruta, uma coisa, se uma criança passava pelo respeito que os pais passavam para ele, para não pegar no alheio, ei, não bota as mãos naquele objeto de fulano, não. Agora peça, se ele der, você traga. Aí fomos criados tudo aqui assim nesse regime, mas hoje as coisas tudo mudou, tudo é diferente. O que mais hoje eu fico revoltado hoje é com os jovens, essa turma de adolescente, menores. Eu fico aqui muito revoltado, assisto aqui na televisão esse repórter São Paulo, Rio de Janeiro. Eu fico revoltado demais porque é onde mais estão sendo os matadores de gente, é os menores de idade. Mas por causa que eles são assim, com essa violência todinha. Porque hoje um pai e uma mãe não domina mais um filho. Não domina. Aí se cria aquela criança, aí o pai quer dar um exemplozinho, uma coisa, um puxavantezinho de orelha, haver uma chinelada a mãe quer dar e lá vai para não fazer um ato com. Até eles brincando um com o outro. Mas hoje não. Então, se bater, vamos parar na justiça. Eu sou de menor, ninguém pode bater em mim, que tem essa lei hoje do titular, que se bater. Entra na justiça, aí o pai fica nervoso, mãe fica nervosa. Aí criou os filhos, filho. Quando fica de maiorzinho assim, de 14 anos para 15, aí fica tudo violento e praticando mal. E no tempo da gente não, a gente ficava homem e a gente obedecia mãe e pai. Eu fui criado aqui, meus pais foram daqui, minha mãe, hoje estão com Jesus Cristo. Mas vocês acreditam que eu com 18 anos levei uma surra de meu pai porque botei um copo na boca uma noite em Rua Nova. Eu vou me formar 18 anos. No tempo aqui, a profissão dos trabalhadores era gavi. Própria essa terra que eu estou nela aqui no tempo era coberta de agave. E eu pensava, se fosse para Rio de Janeiro ou São Paulo, e num pau de arara, porque era o que existia primeiro, caminhão, né? Acaba sofrendo. Hoje não, hoje é de avião, 2 horas, 3, acaba matar em Rio de Janeiro, São Paulo, que não tem um filho meu que viaja, foi, não foi. Aí o que acontece é isso. Trabalhando na folha do agave, a gente puxava em máquina de alicate, puxando folha de agave, formava um banco de agave grande, ripado uma folha de agave em três ripas, quatro. E as mãos corria sangue, as unhas, em final de semana, mas quando era no dia da feira, a gente levava aí 50 quilos de agave, 70, botava num burro, levava para vender, para comer pão, comer um queijinho, que a gente comprava quando era. Tudo era barato, né? Aí que a gente não tinha visto de beber. Mas eu, porque aconteceu, deu ir. Uma noite em Rua Nova, mas uns cinco primos meus fomos comprar milho para os burros que a gente cambitava agave. E os motores de agave eram dois motores, próprio era de Rua Nova. Era de um cidadão que eles já morreram. Mas aí meu pai, no outro dia, já chegou, aí falou para mim, disse, bebeu, aí um puxador de agave, de seu Chico, domingo, ele bebeu e dormiu mais gente, porque eles tinham uma casa aqui no terreno da gente, a gente tinha uma casa de reserva, aí eles estavam na casa, encostavam aquele povo do motor, dormir. E eu, por causa, nessa noite dormi lá com eles lá. Meio quente, né? Mas no outro dia eu trabalhando aqui, próprio aqui, onde é a minha residência hoje, que isso aqui era só agave. Eu tomei um danado de um vinho de caju na época, e o vinho pega. Mas eu, como tinha resistência demais, eu digo, não vou dar demonstração para meu pai que bebi esse vinho. Mas e o puxador de agave falar, o amigo meu falou que eu tinha bebido. Aí quando eu cheguei para almoçar, meu pai veio com uma correia de sola, uns 4 palmos mais ou menos, derrubou ela e ajuntou-me na chibata mesmo, de ditado, né? Aí eu mergulhei por debaixo da mesa, saí fora, levei 4 lamboradas grandes. Aí, mas eu tinha resistência para dominar meu pai, mas o respeito era grande demais. Agora hoje um pai vai fazer isso com o filho, para ver se o filho não termina tirando a vida do pai, né? Aí o tempo mudou muito, desses tempos para cá. Hoje o mundo da gente está virado, a gente percebe, por menos que a pessoa, a mentalidade da gente é pouca, como eu mesmo sou um homem que não tem estudo. Só no meu tempo que não tinha estudo. O estudo era cabo de foice, era cabo de enxada, era a riqueza dos homens no, no, nesse tempo passado, tempo de eu jovem, uns 50 anos para trás, né? Aí hoje é diferente. Hoje a gente não tem mais um jovem que queira ser um homem de qualidade. Porque o homem, quando a mulher ganha um neném, aí a vizinha todinha, os amigos, tudo, todo o pessoal diz, foi homem ou mulher? Aí quando é homem, diz, foi homem. Já o homem tem o nome de homem quando nasce. Mas hoje não quero ter nome de homem, não. Hoje os jovens só querem ter nome de bandido, maconheiro, tudo quanto não presta no mundo. Outro quer ter o nome de mulher, que nem. Eu vejo desse programa de. Um programa que tem no SBT. Eu esqueci o nome da mulher agora. Que toda tarde tem o programa, eu assisto. Aí é uma vergonha, aí um homem querer ser uma mulher, eu acho que isso é uma vergonha, não é não? Mulher, quando nasce mulher, que nasce aqui, tá certo, mulher é mulher. Mas um homem não se injuriar, vem. Aí vem dar assim um testemunho certo, como fazer uma representação que é uma mulher mesmo. Que nem eu estive aí assistindo o programa e vendo aquele, vem a mãe não tem nem. Não, a afeição dela, os olhos, não dá para encarar aquele filho naquela hora. Vem constrangida para ele ficar desmoralizado e ele fica bem bonitão e mais pegado na. Trançado a mão mais o outro companheiro. Mulher e homem, dois baibados, que nem uma mãe disse. Isso é dois bicudos, é dois baibados. Aí isso é uma vergonha pouca, é por isso que o nosso Brasil velho pegou descendo mesmo, não sabe? Pegou descendo. E feliz a gente, como eu, vocês todos assim, que procura um caminho de Jesus Cristo, fica dependente. E a gente hoje estamos num tempo que a gente pode, para a gente andar, tem que estar olhando com dois olhos para frente e dois para trás, para se defender do mal. E a coisa hoje não é moleza não no mundo. E aí eu tenho para dizer isso, aqui é um lugar muito sadio, graças a Deus que esse setorzinho da gente, Lagoa de Serra, perto em Belém, Rua Nova, morte de. Feita por violência. Nunca aconteceu uma morte aqui. Morre sim, por obra da natureza, quando chega a hora, qualquer um da gente vai. Como agora na Semana Santa, eu perdi a minha esposa aqui. Minha esposa por causa de neto, meu filho, uma filha lá em Belém, aí quis ir para Belém. Aí eu tenho um filho lá em São Paulo e uma filha, tudo evangélico. Aí o meu filho deu uma casa muito boa para ela morar. E por causa dos netos aí puxaram ela para lá, vou para aqui, vou para ali, e lá vai e ficaram. Eu digo, e você vai morar? Eu digo, eu não vou para Belém, porque eu nasci aqui em Lagoa de Serra. Minha vida é com cavalo, é com gado, e é o que eu gosto na minha vida. Aí eu digo, vou estar lá na rua para quê? Não aprendi a dirigir moto, nem carro. Minhas posses dava para comprar tudo isso, mas hoje eu não quero mais pegar na volante de uma moto ou de um carro para estar batendo para aprender alguma coisa, né? Eu já estou com 71 anos, aí não vou mais para isso, não. Aí eu fiquei, eu digo, aí eu disse para minha esposa, você fica aí na rua, mas a família nossa, e eu fico mais lá em Lagoa de Serra. Aí esse neto meu nasceu em Belém e vivia lá. E depois disse, eu vou ficar com o vô lá em cima, para não ficar sozinho, né? Aí ele veio, ele ama cavalo, já eu tenho dois cavalos aí que correm, aí ele já está correndo num, batendo esteira para o puxador. E eu sei que ele quer muito bem aí, eu aí tá porque mais eu. E eu bem tranquilo, bem satisfeito, porque se a gente se desesperar, novo ainda aguenta rojão, mas depois acaba tá maduro, a ver, o controle que ele tiver, mas se desesperar muito, termina morrendo, perdendo a cabeça. Que nesse mundo da gente, a gente vive nele, é enganado, é uma ilusão. E eu sei que eu estou satisfeito aqui. Aí minha esposa veio. Aí foi, não foi, ela vinha. Aí fazia limpeza na casa, batia a roupa minha, tudo. E a gente ficava bem feliz, eu mais ela. Aí quando ela ajeitava tudo, dizia, agora eu vou para Belém. Vamos. Pegava um motoqueiro aqui, pagava para ela ir. Aí vinha um ônibus aí que vem pegar uns estudantes aqui no grupo. Aí de manhã ela vinha com ele, de 11h30 descia. Mas chegou um negócio tão violento aí, sexta-feira da paixão. Aí ela chegou de tardezinha, mas um filho meu e uma filha e uma nora. Aí ela entrou dentro de casa, não passou 4 minutos. Aí ela sofria de pressão, mas ela sempre controlada, né? Controlava a pressão dela. Eu sei que ela almoçou uma peixada no coco. E quando chegou aqui, aí entrou dentro de casa, procurou logo a minha cama, deitou-se. Aí eu digo, traga ela para aqui, para a cozinha da minha casa pela tarde, assim para trás é mais frio o tempo, vem um ar melhor, né? Mas ela não passou 2 minutos sentada numa cadeira lá como eu estou aqui. Aí só fez, fechou os olhos, olhou para o meu filho, estava de frente. Aí terminou, e botamos ela no carro ligeiro, ele desceu aqui, abriu essas porteiras todinha numa velocidade, ela e outro neto meu. Mas quando chegou no hospital, ela já estava com Deus há muito tempo. Mas eu fiquei satisfeito por uma parte, porque a minha esposa, por nome de Maria das Neves, todo mundo conhecia ela por Neivinha. Ela é evangélica, ela só vivia com um livro na mão, lendo, e dizia a eu demais que estava preparada para Jesus, e qualquer uma hora que Jesus se aproximasse e a morte viesse para ela, ela estava com Jesus Cristo. Estou preparada, eu digo, não tenho medo da vida para a morte, eu digo, está muito bem. Aí ela tinha vontade que eu fosse evangélico, mas nunca quis ir, mas eu sempre com católico, mas sempre com coração para Jesus e sabendo para não entrar no caminho esquerdo, sempre lutando para entrar no direito. Porque o caminho esquerdo é o camarada só querer praticar o mal. E a gente, praticando o bem, estamos do lado de Jesus Cristo. Aí é tanto que aí o meu filho foi com ela para Belém, aí chegou lá, chegou no hospital, o médico falou, disse, faz uns 2 minutos que ela faleceu, mas ela faleceu aqui. Veio morrer nas minhas mãos. Aí eu recebi muita gente lá, que meu filho tem um prédiozinho ali de frente à igreja, aquela capelinha ali. Na rua que. Aquela igrejinha ali. Aquela rua hoje é por nome de quê? Nova Brasília, Cross Bezerra, né? É, aí tem um prédiozinho lá, tem um salão de cabelo, que é de uma nora minha, casada com meu filho. Aí foi onde recebemos o pessoal todinho, botemos ela lá. Aí eu cheguei para terminar as palavras. Aí o caixão, quando morre a pessoa, fica destampado para todo mundo olhar, para a feição. Aí quando foi para sair para o cemitério, aí me chamaram para olhar ela pela última vez. Aí eu fui, aí eu falei, digo, olha, o que eu tenho para falar é isso, que beijei ela na testa. Eu digo, tem para falar para minha esposa aqui, Nevinha, que ela falava que nunca teve medo de passar da vida para a morte, porque ela estava preparada. E outra que eu agora fico mais feliz ela estar com Jesus Cristo do que estar comigo aqui na terra. Aí isso aconteceu que um amigo meu, evangélico lá de Belém, a esposa dele estava lá. Aí chegou em casa, contou a ele que ele não podia ir, que estava em tratamento dos olhos. Aí ele esteve conversando comigo e falou, disse, mas você falou uma palavra bem bonita. Uma palavra que eu gostei. Minha esposa chegou em casa e falou que você falou isso. Aí ele é conhecido por tenente. Aí eu digo, é, tenente, eu tinha para falar isso mesmo, porque ela é ligada com Jesus Cristo. Com a escritura sagrada na mão, a igreja dela, que ela mais gostava de estar na rua com a família lá, porque ficava pertinho da igreja, que é daquele pastor Messias ali da estrada, na pista. Aí a gente se conforma com tudo, aí a gente leva essa vida, e para mudar de assunto, Lagoa de Serra é uma terra feliz aqui, é uma maravilha. E
Eu queria perguntar uma coisa ao senhor, que o senhor me falou, né, que na época que o senhor trabalhava, né, com a Gávea, que vocês levavam para vender na cidade no lombo de burro,
era por cai
né?
cabelo, era.
A gente vê que hoje em dia o jegue, o jumento estão meio deixados de lado.
É, mesmo.
Como é que era assim no passado o trabalho assim com esses animais?
O jumento era muito querido. Era querido. Eram uns animaizinhos queridos em toda a casa. Hoje, se vai com o proprietário pudesse, era um trator na residência dele. Porque a comparação que o jumento faz o trabalho é devagar, de pouco, mas é quase como um trator na residência da gente. Leva uma carga na rua de milho. O feijão, ou vai numa vazante de cana, capim. A pessoa tira uma carga, bota em riba dele, ele trai para cortar no coxo para os animais. Carrega umas estacas para secado, com seco de seca, bota em cima dele, ele vai. Falta uma água em casa, a pessoa bota uns barris em cima dele, ele vai e trai. E portanto que eu mesmo quero muito bem, tenho muito amor a jumento, que eu possuo um aqui. E por prova a cangaia está aqui de lado do jumento.
E é um animal assim fácil de tratar?
É, ele contudo veve. O burro, jumento, contudo veve. Agora o cavalo não. O cavalo tem que ter muito zelo, comer bem. Mais trato do que o burro. Mas o burro, antigamente aqui próprio Belém, você falou que é para os passados velho, a gente tem que contar os passados velho, porque dois para frente quase a gente não interessa nada, mas os passados velho eram umas coisas muito interessantes. Olha, Belém eu conheci, tempo de um menino. Hoje onde é um mercado ali de carne, de peixe, feijão, tem três mercados grandes ali. Ali era tudo, era mato, lajeiro, aí dia de feira o povo levava, daqui mesmo ia ver muita coisa para Belém. Era macaxeira, muita roça o povo plantava aqui, aí só era mais roça que fosse macaxeira para se comer, né? Aí muitas caixas descia 10, 12 caixas daqui, Lagoa de Serra. Angelim aqui descia muito também. Aí estudou lá, tinha uns terrenos lá, uns lajeiros, aí o povo chegava lá, ficava à vontade, botava. Aí o povo procurava comprar. E burro, se o cabo contava 50, 60, tudo de caiga. Era jumento, era burro mulo. Tudo isso era dentro de Belém. Aí Belém era pobre d'água. Muito pobre d'água Belém, não sabe? Aí tem um olho d'água aqui no pé da ladeira que vocês passaram ali, onde tem uma cocheirinha, às direitas quando vem pra cá. E tem um sítio de manga assim no pé desse lajeirão grande. Era um olho d'água aí que era uma maravilha, porque nesses anos era chovedor, eram os anos que chovia, a terra era cheia d'água por debaixo do chão. Agora, hoje não, hoje as águas sumiu devido aos anos fracos de inverno. Aí esse olho d'água, ele fornecia água para Belém. Para o Belém. O Belém era um quarto do que é hoje Belém. Aí fornecia água. Aí tinha os donos das tropazinhas de burro, era quatro, cinco jumentos, cada um, para botar água, botava para o lucro dele ser na costa do jumento, né, carregando água. E esse olho d'água dava água demais, embora que era vendida a água. Era de uma senhora por nome de Dona Nora, aí nessa época, aí a água era vendida. Era barato, mas não saía de graça. Mas ninguém passava sede dentro de Belém. Todo mundo tinha sua água para beber. Ia, botava cangalho no burro, botava quatro barril, botava quatro latas, carregava numas latas, né, de 20 litros. Aí ia lá, pagava um pouco que ela cobrava e botava em riba do animal, ia para casa, tinha água à vontade. Hoje está faltando água dentro de Belém e até uma vergonha em Belém, porque aqui na Lagoa de Matias tem uma barragem, mas o interesse dos governantes é nada, porque não era nada mais, nada menos chegar naquela Lagoa de Matias, que lá é um prato, eu conheço, que eu andei muito dentro daqueles brejos, parei mais de andar, que às vezes eu andava comprando um bezerro para aqui, para lá, andando para casa dos amigos, vejo lá. Não é nada difícil um prefeito se combinar um com o outro, como o prefeito nosso aqui de Belém, Adegar Grama, meu grande amigo ele, com outro prefeito vizinho, como de Bananeira, e fazer uma associação com o governo da Paraíba, e o governo pegar aqueles maquinários daqueles prefeitos de cada uma cidade. Não era nada demais botar 20 ou 30 máquinas dentro da Lagoa de Matias, cavar uma fundura profunda que nunca faltasse água, e aí tinha o melhor conforto para Rua Nova, para Belém, para Caiçara, para Cachoeira, que essa água vai, Logadores. Aí está de um jeito agora que o povo é tudo assustado. O povo de Belém já fica assustado, Rua Nova, e para onde vai essa água o povo já fica já pensando, devido ao inverno, que esse ano o inverno está meio devagar.
O senhor falou, né, que o senhor criou assim gado também, mas o senhor chegou a ter chiqueiro?
Eu para aprender gado, o que eu fiz aqui no meu terreno foi esse curralzinho aqui. Esse curralzinho de prender um gadozinho que eu tenho, uma semente pouca mesmo.
Porco o senhor criava também?
Criei não, nem porco, nem bode, nem... Eu não crio aqui não. Galinha criava aqui a minha esposa, aí ela chegou, parou tudo, não ficou nenhum pinto aqui no terreiro. Aí o que eu criei aqui é só um gadinho. Eu tenho um terreno ali pegado com esse, onde está o gado meu. E uns animais para andar.
Aqui o senhor chegou a pegar, o senhor estava falando também de abastecimento de água, né? O senhor chegou a pegar algum período assim de seca forte mesmo?
Ah, peguemos. Peguemos agora 2013, né? 2013 aqui foi... Não foi muito bom, não.
Como é que vocês fizeram para passar por essa estiagem?
A água a gente... Tem uns olhos d'água. Eu mesmo tenho um lá no meu terreno. Aí fiquei cavando, ajeitando. Tirando uma água. Eu tenho uma cisterna aqui. Aí deu para... Tirar o tempo da seca. Mas não foi bom não. A fome aqui nos animais foi grande. Morreu muito bicho de fome aqui e a gente não podia dar jeito. Eu mesmo aqui e adoecia, morria. Eu perdi uns 10 bichos aqui, entre cavalo e gado. Eu tenho um cunhado meu que essa fazenda aqui na frente é dele. Ele perdeu bem umas 30 vezes. Deu umas 30 vezes. E eu tive até doente nesse tempo de tanto correr atrás para aqui e para acolá, para escapar gado. De noite eu não dormia nem a noite toda, atrás de ração para um canto e para outro. Eu tenho um filho meu, ia pegar ração lá no brejo, perto de bananeira. Aí chegava aqui também não dava para nada, mas graças a Deus, Jesus é um bom pai, né? Aí no 2013, pro final dele, aí veio chuva. E entrou agora 2014, sempre chovendo. E tá bom, tá uma maravilha, né?
Nesse período, assim, como o senhor falou, né, que morreram várias vezes, como é que fazia? Vocês tinham que enterrar esses animais ou ficava assim mesmo?
Rapaz, eu ainda cheguei, ainda por causa que... Muito bicho morrendo assim. A gente fica, pega o gosto até de comer uma carne, sendo gado, né? Porque passa a ver 15 dias ou mais, os urubu comendo, cachorro. E a vez chegava, amanhecia dois, três mortos. Eu ainda cavava um envalado aqui no meu terreno, pagava para cavar e botava, né? Mas quando o animal morria lá para um final de secada, onde tinha mata, essas coisas, que eu achava ele morto, aí a gente não podia mais botar as mãos, né? Agora, quando era aqui, esse grupo aqui, quando estava funcionando, que tinha aula, o professor já isso aí, uma testemunha que ele trabalhou aí um bocado de tempo. Aí a gente... Quando morria aqui, a gente cavava um valado e botava, né? Porque um animal grande aí passa muitos dias. É um mau cheiro maior do mundo. Não tem quem aguente. Mas passou tudo isso, tá tudo bem, né?